Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. 1 Timóteo, carta de Paulo a 1 Timóteo, a Timóteo, né? Capítulo 1 Timóteo 4, versículo 7 e 8. Diz assim: Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, ou pouco, como existe em alguns lugares, né? Mas a piedade tem valor para tudo, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de vir. Repita comigo: pois tem promessa da vida que agora é, ou da vida presente e da que há de vir. Piedade aqui, a palavra piedade, no seu contexto geral, tem a ver com uma vida em Cristo, uma vida fiel, uma vida de fidelidade em todas as áreas. Então, fidelidade tem a ver com promessas, não é? A promessa que Deus dá sempre, obviamente, é o tipo de vida que vivemos. Fidelidade não é como algumas pessoas querem pensar, eu não sei, mas talvez algumas pessoas pensem que fidelidade é você ir na igreja e voltar para casa e ter esse tipo de comportamento. Mas fidelidade, obviamente, tem a ver com obedecermos o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela está ligada a muitas coisas que fazem com que nossa vida ande nesse caminho. Amém, irmãos? Algumas pessoas gostam de dizer e pensar que nós temos promessas ou recompensa de Deus apenas no céu. Mas não é assim que funciona. Segundo a Bíblia, nós temos recompensa de Deus aqui nessa terra e no céu. Amém? Mas diz que isso está ligado a alguma coisa. A recompensa está ligada à fidelidade. Está ligada ao quanto você é fiel a Deus em tudo. Não é no que você escolhe ser, porque se você quebra algumas coisas, se você quebra uma regra e essa regra traz pecado na sua vida, qualquer pecado envolvido, obviamente, vai quebrar, não é? Aquilo que você tem como fidelidade. Porque o pecado é uma coisa viva. A Bíblia fala que se você tem um pecado vivo, ou seja, se você não se arrependeu daquilo, então a Bíblia diz que Deus também não pode perdoar você. Porque não há um arrependimento em andamento. O arrependimento que nós conhecemos, e eu sempre gosto de dizer isso, o arrependimento, ele é uma ferramenta de crescimento. Você pode repetir comigo? Arrependimento é uma ferramenta de crescimento. Por quê? Porque você só pode crescer a partir do arrependimento. Alguém não se arrepende, está parado. Ele não consegue sair daquele lugar, a sua vida não anda, nada acontece. O arrependimento que Deus nos deu é justamente para que haja um andamento em nossa vida, para que alguma coisa que foi errado, alguma coisa que não deveria estar lá e que causou um dano possa se tornar passado na minha vida e uma nova coisa, um novo progresso ou um progresso na minha vida comece a acontecer a partir do arrependimento. Porque o arrependimento gera perdão. E o perdão traz o esquecimento de Deus daquilo que foi feito. Amém, queridos? Então, sem que haja essas coisas, ou onde há o pecado, e o pecado vivo, então, por mais que você ache que esteja fazendo uma coisa boa aqui, ou esteja fazendo uma coisa ali, se um pecado está ali, você continua parado no tempo. Então, temos que entender que fidelidade a Deus significa nos livrarmos dos pecados. Também. Amém? Obedecer à palavra de Deus e também nos livrarmos de pecado, porque obedecer a palavra de Deus também é você não pecar, ou se pecou, se arrepender daquilo. Está comigo, meu querido? Agora, eu quero dar um exemplo, por exemplo, tem vários na Bíblia, mas um deles bem conhecido, talvez vai aquecer a tua memória, né? Que é o caso de José. José, ele passou mais ou menos 13 anos a 14 anos escravo. Desde que saiu da casa de seu pai até o momento que ele se tornou o segundo homem, segundo faraó. Agora, eu quero que você veja e você entenda algumas coisas do que a fidelidade pode produzir. José saiu cedo ainda, ele não saiu com nenhum conhecimento, ele não fez nenhuma faculdade, nenhum curso. Ele era jovem, ainda que tivesse feito, ele não teria condição de ter tempo suficiente para poder fazer um bom curso com sua família ou administrar alguma coisa que seu pai entregasse às suas mãos, porque ele era um jovem. E ainda como jovem, ele foi tirado ali da sua família e foi colocado, ou foi vendido como escravo. Os seus irmãos, eu quero que você se lembre bem disso, seus irmãos, todos eles, talvez Rubem, o mais velho, não é? Teve um pouco mais de compaixão, mas também não foi tão preciso, não agiu com tanta sabedoria, também tinha inveja dele, não é? E tudo mais. Então, os irmãos que cresceram na mesma casa, dentro do mesmo ensino, tinham coisas diferentes em seu coração, enquanto José tinha um outro tipo de padrão. De alguma forma, José escolheu confiar em Deus, e não só isso, ele ouvia a lei de Deus, e talvez não tivesse na sua casa, na sua família, ali como aplicar tudo o que havia conhecido, mas ele conhecia a lei de Deus, e que a principal lei de Deus era saber o que Deus dizia para ele fazer, e obedeceu. Então, esse era o principal. Agora, lá não estava escrito como ele administraria as coisas, como ele fosse lidar com coisas ligadas ao mundo. Não, ele não ouviu isso lá. Lá não tinha esse tipo de ensino de administração de bens. E quando ele foi vendido, ficou um pouco com os mercadores. A Bíblia não fala muito desse período, mas foi bem rápido. Mas foi vendido para Potifar. E nesse período, ele, de alguma maneira, em algum momento, ele, Potifar, entendeu que José tinha algum tipo de boa administração, alguma sabedoria que ele se admirou, e começou a entregar aos poucos coisas na mão de José. E José foi administrando bem, bem, bem. Agora, onde é que ele aprendeu a administrar bem assim? Ele era um jovem. Ele não era alguém conhecedor daquelas coisas, ele não sabia, não havia aprendido com seu pai a administrar nada, mas ele começou a administrar bem o que vinha nas mãos dele. Isso mostra que no caminho da fidelidade, Deus age sobrenaturalmente com aquilo que você não sabe fazer. José fez alguma coisa que ele não sabia fazer, mas porque ele era fiel, Deus o ajudou a fazer. Está comigo, meu querido? Ele o ajudou a fazer. Podemos contar com essa ajuda quando somos fiéis, quando andamos com Deus. Então, depois que passou por aquilo, ele estava ainda servindo Potifar, quando surgiram situações das quais ele se lembrava dos mandamentos e da palavra de Deus. Primeira delas, talvez, que ele foi tentado, que é muito provável que ele tenha sido tentado, lembre-se, seus irmãos que viveram debaixo do mesmo teto tinham um coração errado. José tinha a mesma possibilidade de ter um coração errado, e diante de uma situação X, ou seja, de ter ali condições financeiras, tudo havia sido entregue na mão dele, ele poderia, de alguma maneira, ter pensado, eu posso pegar algum desse dinheiro para mim, afinal de contas, o que esse homem ganhou foi tudo com base naquilo que eu fiz, então ele está enriquecendo e eu não, então eu posso pegar alguma coisa aqui, eu posso separar um pouco para mim, que sei que ele saiba, porque na verdade ele sabe que foi eu que ganhei essas coisas, né? Eu posso reivindicar dele, ó, me dá alguma coisa a mais. A Bíblia diz que ele foi fiel e apenas administrou muito bem o que foi colocado em sua mão. Ele não deixou no seu coração crescer nada, nenhum tipo de amargura, nenhum tipo de tristeza. Ele poderia também dizer, bom, Deus me abandonou aqui, Deus me deixou aqui nesse lugar, ele permitiu que meus irmãos me vendessem, me entregassem para uma outra pessoa, para ser como escravo. Agora eu estou aqui na casa de um egípcio, sendo escravo dele, não é? Eu agora vou fazer o que quero, vou tentar ser um empreendedor, vou tentar fazer alguma coisa. Os homens pensam assim. Homens sem Deus pensam dessa maneira. Eles trabalham assim. Logo que eles estão em algum lugar, hoje algumas pessoas entram em alguma empresa, eles entram ali e começam a focar no seu crescimento. Se a empresa é uma empresa grande, eles fazem isso. Eles começam a ver então onde é que eles podem crescer, onde pode se expandir. E aí então há uma disputa de lugares ou de capacidades ali, onde queremos ser melhor do que o outro, que queremos aquela função, queremos aquele cargo. Há uma briga por aquilo, e com isso nascem as invejas, nascem os sentimentos estranhos que não deveriam agir, não deveriam estar lá presentes na vida dessas pessoas, pelo menos dos cristãos. Dos do mundo estão presentes o tempo todo, mas estão presentes também em muitas vidas cristãs. E os irmãos José, que naquela época tinham a lei de Deus do lado deles, não tiveram um comportamento correto, pelo contrário, sabiam que pecaram, fazendo o que fizeram. Mentiram, tiveram inveja, quiseram matar o próprio irmão e o venderam. José, no entanto, não levou isso em consideração, não levou amargura para o seu coração, ficou ali. Foi uma das coisas que ele venceu, foi justamente a competição ou o direito de querer reivindicar alguma coisa por algo que estava nele. Ele aprendeu aquilo, com certeza, porque Deus era com ele, Deus não era com ele, Por isso ele foi fiel. Deus era com ele porque ele era fiel. Amém, irmãos? Deus era com ele por causa da fidelidade, por causa da piedade ou por causa da fidelidade. Deus era com ele. Então surgiu uma outra situação em que ele, um jovem, e a esposa de Potifar, olhando para ele, vendo, e de alguma maneira ela quis ter esse jovem para ela. E ela foi então e tentou. Tentou de várias maneiras, vários dias, tentando, ele fugindo dela, até que um dia ela vem e dá o seu ataque final, e ele então sai correndo, e ela segura sua capa, já cheia de ser recusada por ele, então resolve denunciá-lo. Agora, eu quero voltar aqui ao fato de ele ter sido tentado. Um jovem, no começo da sua vida, da sua juventude, ainda não tinha tido, pelo menos, nenhuma mulher. Agora, muito bem, sendo um bom administrador, estando por cima de tudo, podia se julgar, na sua cabeça, digno daquele ato. Mas ele disse: pecaria eu contra Deus? Pecaria? Essas foram as palavras que ele disse. Além de falar: eu não, o seu marido, né, o meu Senhor, colocou tudo sobre as minhas mãos, eu não faria isso com ele e nem pecaria contra o meu Deus. Ele tinha isso, que era fidelidade. Então a fidelidade, como nós sabemos, não é como às vezes num trabalho, e mesmo num trabalho também, às vezes você não tem, embora você possa trabalhar de segunda a sexta, e no final do mês ter ali o seu salário, ter o seu pagamento, quando você é fiel a Deus, você não vê às vezes o pagamento chegando, porque não é no seu tempo, segundo a Bíblia é no tempo de Deus. Mas se você perceber bem, no período em que você foi fiel, embora algumas coisas ruins acontecessem, isso deve ser o que deve ser administrado, ou o que deve ser entendido na administração feita. Mesmo que você estivesse, no caso de José, e é um paralelo aqui, mesmo que você estivesse como escravo, que era uma questão ruim para ele, não estava como livre, mas como escravo, mas ele era abençoado por Deus, tudo que vinha nas mãos dele funcionava. Você entende? Já mostrava que alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa de Deus estava acontecendo. Nós sabemos que o que José viria a fazer depois era uma questão de administração. Ele administraria não só as receitas, né, ou os bens de um homem, agora ele administraria depois os bens de uma nação. Então Deus estava treinando José para a recompensa que viria depois. Você entende? Então o período de Deus, quando fala de fidelidade que você tem ao Senhor, é de que ele diz que isso tem recompensa. E tem recompensa aqui no tempo presente e na era que há de vir. Então não é somente nesse período que você tem recompensa, mas lá no que há de vir, mas não é só lá, é aqui também. Devemos entender que o processo não é da noite para o dia, embora Deus trabalhe na sua vida durante o caminho, você pode às vezes não vê Deus trabalhando e por isso saia fora e comece a errar. Sabe, José ficou preso, ficou escravo, né? Ou antes de se tornar o que ele foi junto com o faraó, isso demorou mais ou menos, como eu falei aqui, 13 anos a 14 anos, muitas pessoas já teriam desistido. Muitas pessoas já teriam se cansado e falado: sabe de uma coisa? Eu vou chutar o balde mesmo, né? Eu vou agora fazer o que eu acho que devo fazer, ou então desistir de Deus, desistir das coisas divinas, ou de ser fiel a Ele, seguir uma vida normal, segundo o padrão do mundo. Muitos teriam desistido, ele não desistiu. Amém? Repita comigo: José não desistiu. Agora, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, 1 Timóteo 4, 15, um pouquinho mais adiante desse texto que nós lemos, diz: medite essas coisas e dedique-se a elas, para que seu progresso seja visto por todos. Então ele está falando aqui no texto de 1 Timóteo 4, 7, que a piedade, ela é proveitosa para esse tempo. E depois falou: para meditar sobre isto e dedicar-se a essas coisas, para que o nosso progresso seja visto, ou seja, que as pessoas vejam o nosso progresso, que elas vejam alguma coisa em nós. Amém? Ou seja, Deus deseja que alguma coisa seja vista em nós. É um desejo dele. Então, primeiro que a fidelidade, ela tem recompensa nesse tempo presente. E depois ele quer que eu medite nisso para que eu entenda que vai ter alguma coisa em mim que vai ser visto. Automaticamente, mesmo que na casa de Potifar, somente Potifar pôde enxergar José de maneira correta, como uma pessoa em que ele pudesse colocar sobre ele os seus bens, ou nas mãos dele os seus bens. E no caso de a mulher de Potifar, ela viu outra coisa nele, nada ligado às coisas de Deus, mas Potifar viu isto, viu a administração. Agora, pense bem, você vai encontrar as duas coisas em todos os lugares, você vai encontrar os dois caminhos, você vai encontrar pessoas dando a você oportunidades que vêm de Deus e outras do diabo, para tirar você dessas coisas. A oportunidade que Potifar deu a ele foi o treinamento que Deus estava dando a ele pelo que haveria de vir. Mas houve paralelamente com ele uma situação em que tiraria ele disto. Acontece conosco o tempo todo. E o tempo todo estamos fazendo essas escolhas. De eu escolher seguir adiante no processo de aprendizagem que eu estou recebendo de Deus, entendendo que essa é a maneira de Deus, amando a ele, servindo a ele, e paralela a isso, algum tipo de sugestão, algum tipo de pensamento, algum tipo de coisa ruim, nem sempre vai ser uma mulher, mas algum tipo de pecado, alguma situação ruim, algum tipo de propina, ou não sei, qualquer outra coisa que não seja correta, isso é fora da palavra de Deus, pecado, eu tenho que entender que eu pecaria contra o meu Deus, eu faria isso. Veja bem, José abriu mão das coisas que eram boas daquele lugar, porque não queria pecar contra Deus. Ou seja, nada que você ganha aqui nesse mundo vale a pena quando você entrega aquilo nas mãos, entrega sua vida nas mãos do diabo para fazer aquilo que ele quer. Nada vale a pena, é melhor que você perca tudo aquilo que você ganhou, não pecando, porque quando você está com Deus, a fidelidade está com você, por mais que você mudou de lugar, a bênção e o poder de Deus, aquilo que ele pode fazer, continua com você. Aonde quer que você vá, ele saiu de um lugar e foi para um outro lugar, ali Deus continua com você. Armaram uma armadilha para você pecar, você não pecou, perdeu tudo aquilo que tinha, mas você continua com aquele que é o provedor de coisas novas, aquele que vem, faz vir sobre a tua vida, bênção sobre bênção, você entende? Porque você não perdeu, por não ter pecado, não ter se envolvido com as coisas que não devia, você permaneceu fiel e verdadeiro àquilo que Deus tinha dito. Então, por mais que alguma coisa deixou de acontecer, aparentemente uma perda, você não desanimou com aquilo, você sabe que você não perdeu nada, está apenas mudando de lugar, e aqui vai acontecer não só igual, mas melhor ainda do que aconteceu no outro lugar. Porque Deus não mudou. E a sabedoria que ele deu a você, que você nem tinha, continua com você aonde quer que você vá. Se saiu por causa de um pecado, e saiu por causa de uma situação que você evitou fazer, amém? Não quis pecar, não quis errar, não quis se envolver com isso, mas manteve-se fiel. Aparentemente, parecia que estava perdendo alguma coisa, porque você agora partiu para uma prisão. E a prisão agora era pior do que ser escravo. Se era escravo, agora está preso. Mas a Bíblia fala que lá na prisão, por causa de Deus, ele não pecou, ou seja, tudo estava nele ainda, Deus estava nele ainda, a capacidade de Deus estava com ele ainda, a bênção de Deus continuava com ele ainda. Então um carcereiro viu e colocou José como o maioral daquele lugar, ou seja, o administrador da prisão. Botou ele como administrador, porque lá o cargo mais alto que ele podia ter era esse. Amém? Mas ainda era uma prisão. Mas era isso que ele era. Agora, qual a probabilidade de ele sair como prisioneiro, como um bandido, na visão de quem está numa prisão, é um bandido, né? Para ser o segundo homem depois de Faraó. Qual é essa possibilidade? Às vezes, meu irmão, pensamos que depois de termos andado tanto, e parece que estamos decaindo, e não reparamos que o poder de Deus continua conosco. E pensamos que aonde chegamos, para galgar ou ter uma subida tão grande num processo divino, vai demorar muito, porque olha que eu estou. Mas o que conta não é onde você está agora, é o caminho que você fez desde aquele ponto até agora. E de repente, pum, ele passa a ser o segundo depois de Faraó. O acúmulo da sua fidelidade, do tempo que você foi fiel a Deus, mostra claramente que Deus não só estava com você, mas uma recompensa pela sua fidelidade estava a caminho. E isso foi visto por todos. Amém, irmãos? Como diz o texto, foi visto por todos. José não desanimou, ele não caiu, ele não parou. Como diz em Gálatas 6:7, não se engane, Deus se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também vai colher. O que ele semeia, ele colhe. Se ele viveu fiel, ele vai colher fidelidade. Agora, a mesma palavra, o mesmo livro de Gálatas 6:7, no versículo 9 de capítulo 6, ele diz: e não cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém? Ele diz: não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Se eu desanimar, não farei a colheita, mas se eu mantiver o meu ânimo, no tempo certo farei a colheita. É porque ele fala: se não desanimarmos. Porque o processo parece que não é tão curto assim. O processo para você chegar a colher frutos de fidelidade, ele é um processo longo, embora seja somado o período e a preparação para isto já está no caminho. O que José estava vivendo no caminho eram coisas que seu pai não poderia ensinar para ele. A sua família não poderia ensinar para ele. O que o pai podia ensinar é ser fiel a Deus, mas a fidelidade a Deus ensinou coisas a ele que seu pai não poderia ensinar. Amém, irmãos? Ele aprendeu a andar com Deus, ouvir Deus e receber habilidades e capacidades de Deus que ele não podia ter, visões mesmo, ele podia revelar sonhos, ele podia fazer outras coisas, e não só isso, ele poderia também, humanamente, como fez o trabalho de Potifar, sem ter nenhum, pelo menos a Bíblia não fala que ele teve algum sonho revelado lá para Potifar, não falou nada sobre isso, mas diz que ele foi um bom administrador, com a sabedoria do céu, um jovem. Amém? Não fez faculdade, amém, queridos? Não fez nada, não aprendeu nada de ninguém, ele só tinha que ser fiel a Deus, e Deus o ensinou a ser alguém que poderia administrar melhor do que alguém nesse mundo poderia ter feito, porque Deus é o grande administrador e pode nos ensinar o que ele sabe. Então a fidelidade é mais importante que qualquer outra coisa que você possa fazer nesse mundo. Porque a fidelidade nos leva a sermos bem-sucedidos em todas as coisas. A fidelidade não tem a ver, como eu falei aqui, a você vir para a igreja e voltar para casa, mas há muitas coisas na Bíblia que mostram o que é fidelidade. Obedecer pai e mãe, para ter longos dias de vida, fidelidade a Deus isto. Amém? Dentre outras coisas, a Bíblia fala, por exemplo, nós lemos aqui, o que você plantar, você vai colher. Fala para não pecar. A Bíblia também fala sobre casamentos e relacionamentos conjugais. Fidelidade a Deus. Você amar, o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa submeter ao homem como a igreja submete a Cristo. Amém? Ou seja, isto é fidelidade a Deus. Quando essas coisas acontecem, então estamos sendo fiéis a Deus. Ou seja, fidelidade a Deus não tem a ver com um ato isolado na sua vida, com aquilo que você quer ser fiel. Tem a ver com tudo que Deus diz. Está comigo ou não? Com tudo que ele fala. Quando você ouve o que ele diz, então você fala, eu tenho que obedecer isso. Ele se lembrava das palavras, possivelmente, que seu pai ensinava sobre a lei. E sabia o que era certo, sabia o que era errado. Por isso ele resolveu fazer o que era certo. Se nós não fazemos o que é certo, então porque eu devo esperar uma boa colheita? Se o meu pensamento não é controlado por mim, ou seja, se eu deixo entrar na minha mente aquilo que eu quero, como é que eu posso pensar que eu não estou pecando? Então há muitas coisas no caminho que são sugestões que vêm para mim, eu devo parar com isso e transformar a minha vida naquilo que Deus diz. Eu preciso tomar conta de cada área da minha vida, a minha mente, amém? O espírito, o corpo, ou seja, eu sou um espírito, eu preciso me manter limpo. Então eu me mantenho limpo quando justamente administro a maneira como vivo aqui. Então eu tenho a orientação bíblica e tenho a capacidade para obedecer a Deus. E decisões vão ser tomadas por mim mesmo sobre isso. Em Josué capítulo 1, versículo 8, ele diz: não cesse de falar do livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Repita comigo: tudo o que está escrito. Novamente mais alto. Tudo. Mais alto. o que está escrito. Agora, harmonicamente, todo mundo junto. Tudo o que está escrito. Amém. Então, não cesse de falar do livro dessa lei, pelo contrário, medita dia e noite nele, dia e noite. Você não pode saber tão rapidamente tudo quanto está escrito se você meditar de vez em quando. Se você ler aqui e ali. Se você ler a Bíblia religiosamente. Mas para você fazer tudo o que está escrito, cumprir o que está escrito, você precisa meditar nele dia e noite, ter isso como a sua obrigação pessoal. Por quê? Então você prosperará e será bem sucedido. Então, a Bíblia está me orientando que fidelidade, ou seja, se eu fizer tudo o que está escrito, for fiel a Deus, essa é a palavra, então eu prosperarei em tudo quanto fizer, serei bem sucedido. Então o caminho da fidelidade tem recompensa. Não é no seu tempo, não é no final do mês, às vezes também não é no final do ano, não sei, mas a Bíblia fala que no tempo certo vem. No tempo certo vem. Só que no período que você está andando, já há manifestações poderosas de Deus ali. Milagres que devem ser vistos. Que Deus está fazendo. Você às vezes pode passar desapercebido por isso, porque não é como você queria, mas Deus está ali, fazendo coisas. Deus estava ajudando você, de repente apareceu alguém. Tá, tudo bem. Você pensou que dali já ia dar o próximo passo para o alto, né? E vem alguém, sei lá, com uma baita de uma inveja, querendo acabar com a sua história, e aparentemente ele consegue. Repita comigo, aparentemente. Porque não é real. A esposa de Potifar aparentemente conseguiu fazer alguma coisa com ele, mas não fez. Ela jogou ele mais perto do projeto divino, porque ele foi aprendendo a lidar com ele mesmo, aprendendo a lidar com suas próprias emoções, com seus próprios problemas e sendo fiel a Deus, sabe? Fidelidade a Deus não aparece quando você não tem nada contra. Ela aparece quando vem as situações contra, aquilo que tenta você. Você não pode se mostrar fiel a Deus quando você não tem nada que o tente, nada que chame a tua atenção para o contrário. Sabia que se não tivesse nenhum fruto em que Adão não pudesse comer, não teria como ele mostrar que é fiel a Deus. Porque ele falou, você pode comer de tudo. Então, se ele comesse qualquer fruto, ele não estava mostrando que era fiel a Deus, né? Não, estou te obedecendo, estou comendo isso aqui, comendo aqui. Ele mandou, você pode comer de tudo. Agora, para daquele você não pode comer. Aí sim. A fidelidade a Deus, ela vem também, não só pelo que você faz, mas principalmente por aquilo que é proibido fazer e você não faz. Então, Tiago diz, tem grande alegria o fato de passar por diversas provações. Ele fala que a prova da vossa fé é produzir coisas boas. Amém, amados? Prova da vossa fé. Lá você pode, num lugar onde tudo ou o pecado te cerca, você pode mostrar a fidelidade. E não quer dizer que você vai receber sua recompensa ali. Não, eu estou sendo fiel a Deus, de repente você é demitido por sua fidelidade. A recompensa está a caminho, meu irmão, mas ela não é no teu tempo. Se você não desanimar, no tempo certo, colherá. Amém? Aleluia! Fique de pé. Temos muito a aprender, mas o fato principal, e o que você precisa aprender, é como José. Eu poderia citar muitos outros, Abraão e muitos outros também, Pedro, mas a palavra de Deus diz que você precisa saber exatamente. Eu quero que você entenda, alguns dão, eu vou fazer uma faculdade, não há nada errado com isso não, meu irmão, faculdade. O problema é quando você coloca a palavra de Deus em segundo plano. Quando ele não está no primeiro lugar, você coloca as coisas como expectativa para um futuro melhor, ou para ser abençoado. e o caminho nunca foi esse. Porque se você tem a palavra de Deus no seu coração e a fidelidade está lá, Deus é a tua sabedoria, Deus é o teu conhecimento, Deus faz de você um ótimo administrador, um ótimo qualquer outra coisa. Porque você medita na palavra dele dia e noite para fazer tudo quanto está escrito. Então, segundo a Bíblia, esse é o requisito para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. Então, cuidado quando você coloca a sua expectativa em outras coisas, se joga nela e diz, bom, eu leio a Bíblia sim, mas meu tempo é muito corrido, sabe? Eu leio a Bíblia sim, então as coisas eu tenho que fazer no tempo que dá para eu fazer, sabe? Eu oro todo dia, mas eu oro ali o tempo que dá para eu orar, porque eu tenho tantas coisas para fazer no meu trabalho, eu preciso fazer a faculdade, eu tenho que trabalhar, eu estudo à noite, trabalho de dia, enfim. Então as pessoas dão qualquer tipo de desculpa para dizer que eles estão fazendo o máximo que podem com relação à palavra de Deus, com base no que fazem como prioridade. É óbvio que isso não vai dar certo e ele vai cair em as tentações que vierem no caminho. O que tem que fazer é dar o melhor à palavra de Deus. Ele diz, meditar nela dia e noite, ou seja, o maior tempo possível, para fazer tudo como está escrito. Então, a partir disto, será bem sucedido em tudo que fizer. Amém? Cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado com o tempo que você gasta com aquilo que não deve ser gasto. Cuidado para não se tornar parecido com os irmãos José, em vez de parecido com José. É importante que você esteja bem firmado, tire qualquer tipo de disputa na sua mente, ou inveja, o que quer que seja, para que você possa caminhar segundo a palavra de Deus, e ela produza em você o resultado que Deus quer. Amém? Não o resultado que você espera do seu jeito, do seu tempo, da sua forma. Aguarde. Fidelidade a Deus, ela pode parecer que demora mais, só que a recompensa quando vem é assustadoramente grande. Quando você é fiel a Deus, Deus sabe recompensar como nenhum homem saberia. E se ele fala que há recompensa no tempo presente, então você pode acreditar que há recompensa no tempo presente. Amém? Levante suas mãos. Senhor, nós te damos graças. Oh, Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pela fidelidade do Senhor em nossa vida, Pai, em nos ensinar, em nos trazer onde estamos hoje. Eu te louvo, Pai, com a minha fidelidade. Eu te louvo, Senhor, com a minha vida. Eu te louvo, Senhor, com a minha mente. Eu te louvo, Senhor, e adoro o Senhor com o meu comportamento. Sim, meu Pai, eu não estou buscando recompensa, mas a tua palavra diz que há recompensas. Então, se há, eu sei, Pai, e eu a desejo. Obrigado, Pai Santo, virá quando tiver que vir. E em nenhum momento, Pai, me desanimarei, mas serei fiel até o último dia de vida. Farei aquilo que no meu coração eu sei que tua palavra está dizendo para fazer, o que eu conheço, o que eu sei, Pai, que tua palavra diz, a verdade, Pai, que já chegou no meu coração, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu já sei, aquilo que eu já alcancei, eu vivo para te exaltar, para glorificar o teu nome. Pai, é nítido, é claro, mesmo em meio às situações que passamos e que eu passei, vendo a tua mão agindo, vendo a tua mão ensinando, vendo a tua mão me tornando o administrador, é claro, Senhor, ver isto, é tão fácil enxergar, Senhor, que o Senhor nunca deixou só, nenhum daqueles que confiam no Senhor e são fiéis ao Senhor. Meu Pai, obrigado, Senhor, porque eu apenas deveria ser fiel, porque o Senhor me salvou, mas o Senhor diz que ainda há recompensa para a fidelidade. Obrigado, Senhor, porque esse bônus é maravilhoso. Nós recebemos com alegria em nosso coração, desde que ele também, como no caso de José, glorifique o teu nome. Glorifique o teu nome. Glorifique o teu nome. Obrigado, meu Pai, por cada irmão que ouviu. Eu creio nas tuas bênçãos, na vida dele, correções sendo feitas. Correções sendo feitas em várias áreas. para se posicionarem com ousadia e fé, enfrentando, Senhor, qualquer tipo de tentação, situação na mente, mas usando o poder da Tua Palavra para resistir, para permanecerem fiéis, ainda que as coisas não melhorem, ainda que as coisas apareçam até piorar, mas é visível que o Senhor está conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, e que em nenhum lugar devemos ter tristeza ou temor, porque o Senhor está conosco por causa da fidelidade em nosso coração. Obrigado, Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos, Pai querido, e eu sei, Pai, que alcançaremos dias cada vez melhores, no tempo certo, segundo a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.